Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Faltam 33 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Ministério da Cidadania inclui 2 milhões e 200 mil famílias no Auxílio Brasil.
E número de famílias beneficiadas no programa ultrapassa 20 milhões.
Pagamentos dos novos valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás começam na terça-feira da semana que vem.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Nacional da Saúde.
E que tal aproveitar a data para adotar uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios?
O Ministério da Saúde dá uma força com um portal na internet para quem está em busca de mais qualidade de vida. Jéssica Gonçalves.
São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar.
E o Enem deste ano é o tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente do INEP, Carlos Moreno.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Desde a educação básica até o ensino superior, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, está presente na vida do estudante.
Por meio de pesquisas e avaliações periódicas, o Instituto contribui para formular e implementar políticas públicas na área de educação.
É a função do INEP, por exemplo, a organização e aplicação do Enem, principal porta de entrada para o ensino superior hoje no país.
As provas da edição deste ano vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.
E o Enem é assunto da entrevista ao vivo com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos.
Presidente, o INEP é a prova mais aguardada pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Faltando praticamente 3 meses para o exame, como estão os preparativos?
Bom, essa é uma pergunta importante. Eu acho que os estudantes querem uma resposta em relação a essa sua pergunta, e eu posso dizer que o planejamento do exame está sendo executado dentro do cronograma estabelecido pelo INEP. Isso quer dizer que a prova está pronta, né? Os cadernos de provas já foram montados no ambiente seguro do INEP e as mídias digitais estão prontas para serem enviadas à gráfica, onde será feita a impressão na próxima semana. Eu gostaria de relembrar as datas do exame, ou seja, dia 13 e 20 de novembro, que é a aplicação regular, mas também há uma segunda aplicação para aquilo que a gente chama de pessoas privadas de liberdades, ou seja, o Enem PPL, que será realizado nos dias 10 e 11 de janeiro.
Agora, presidente, a edição deste ano do Enem vai contar com algumas novidades. Primeiramente, em relação ao formato de aplicação das provas, o que que muda?
Bom, existe dois formatos de prova, o Enem impresso e o Enem digital. Eles serão realizados no mesmo dia, ou seja, dia 13 e 20 de janeiro, com os mesmos itens e com a mesma tema de redação, né? Acho que isso é importante, né? São versões em formatos diferentes, mas os itens e a redação serão os mesmos.
Certo. E seguindo essa tendência aí de digitalização, agora os candidatos vão poder apresentar documentos digitais aos fiscais de sala para identificação. Que documentos serão aceitos e em quais condições?
Bom, esse ano, além da relação tradicional de documentos com foto, o INEP incluiu, né, na verdade, os documentos digitais e título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e a RG Digital como documentos válidos. É importante salientar que esses documentos precisam ser apresentados no aplicativo oficial. Não pode ser apresentado o print de telas, nesse caso. Não pode.
Tá, joia. Agora, presidente, são cerca de 3 milhões e 400 mil inscritos para o Enem deste ano. Qual a sua avaliação sobre a adesão ao exame em relação a edições anteriores?
Bom, há um aspecto muito importante para responder a sua pergunta, Gabriela. Eu acho que é importante avaliar o número de concluintes do ensino médio, que são os candidatos potenciais para o exame. No Brasil, esse número gira em torno de 1,9 a 2 milhões de estudantes, e nós temos cerca de 3,4 milhões de inscritos no Enem. Ou seja, há uma excedente, né, em relação ao número de concluintes, que são pessoas que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. E essa quantidade de alunos excedente pode variar de um ano para outro, de acordo com o número de jovens que já ingressaram na educação superior e em relação a alguns aspectos demográficos. Então, para responder a sua pergunta, eu acho muito importante sempre se avaliar o número de inscritos em relação ao número de concluintes no ensino médio.
Agora, presidente, no ano passado, muitos candidatos deixaram de comparecer aos locais de prova por conta da Covid-19. Eles tinham aí medo de contaminação. O que está sendo feito sobre isso?
Bom, o INEP tem um conjunto de protocolos para prevenção contra a Covid-19. Por exemplo, a alocação dos estudantes nas salas de realização da prova com distanciamento adequado, né? Nós temos ainda o uso de máscara pelos aplicadores, pelos fiscais, pelos coordenadores, o uso de álcool em gel. E nós recomendamos, além da higienização dos ambientes, né, e dos procedimentos durante a realização da prova. E nós recomendamos que cada participante leve o seu próprio kit de proteção.
Tá joia, nós estamos conversando sobre o Enem com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Presidente, em que casos vai ser feita a reaplicação do exame?
Bom, a reaplicação ela não acontece em todos os casos, né? São casos excepcionais, né, que implicam em algum problema operacional e que impeça a realização do exame, né? Por exemplo, algum problema no equipamento ou algum evento externo que prejudique o local de realização da prova. Então, nesses casos, automaticamente o aluno é direcionado para a reaplicação, que, como eu disse, vai ser junto com a aplicação do Enem PPL, ou seja, no dia 10 e 11 de janeiro. Há outros casos, por exemplo, quando há uma infecção, um diagnóstico de infecção, né, com o aluno, o participante, como por exemplo a Covid-19. Nesses casos, nós indicamos que o participante não compareça no dia da realização da prova. Então, ele pode entrar no portal do estudante e solicitar a reaplicação, ou seja, ele pode fazer a prova no dia 10 e 11 de janeiro. Ou seja, a recomendação é que nesses casos, como por exemplo da Covid-19, ele não compareça nos dias de prova.
Tá certo. Presidente, em relação ao conteúdo das provas, como está o planejamento para as adequações do Enem ao novo ensino médio? Foram definidas mudanças?
Então, esse é um trabalho que está sendo, nesse momento, executado pelo INEP, né, junto com o Ministério da Educação, né? Com o novo ensino médio, né, a nova prova, o novo Enem que está sendo desenhado, ele vai ter um aspecto que vai abordar habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular e uma segunda etapa relativa aos itinerários formativos que presentes nas DCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, essa nova prova está sendo desenhada, né, uma nova matriz vai ser publicada ainda esse ano pelo Ministério da Educação, além de aspectos relativos à própria prova, número de itens, o tipo de itens que vai ser aplicado no próximo Enem, que será, isso é muito importante, aplicado no ano de 2024. Então, nós estamos trabalhando com bastante antecedência para que esse novo Enem reflita essas alterações no sistema educacional brasileiro, especificamente de ensino médio.
Agora, presidente, a nota do Enem é usada hoje como baliza para muitos programas do governo de acesso ao ensino superior. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, destacando em que o resultado do exame pode ser usado.
Bom, essa é uma pergunta muito importante, Gabriel, porque o INEP faz um esforço tremendo para realizar essa prova. Os estudantes, por sua vez, dedicam um ano, né, do ensino médio, ou mesmo já tendo concluído, para se preparar para esse exame. E o objetivo é exatamente presente na sua pergunta, ter acesso à educação superior. E há vários programas já consolidados para permitir que os estudantes acessem a educação superior. Por exemplo, eu cito o FIES, o ProUni, né, e a própria lei de cotas, né? Então, onde 50% das vagas das instituições federais de educação superior podem ser ocupados pelos estudantes de escolas públicas. Então, essa é uma informação muito importante que eu acho que deve circular pelos professores, pelos diretores, né? Exatamente para aumentar o número de estudantes das escolas públicas a participarem do Enem, né? Há pouco você me perguntou sobre o número de inscritos. A gente espera que todos os concluintes, de fato, façam o Enem, porque é uma oportunidade para realizar realização de sonhos desses jovens, né?
E tem o SISU também, né?
Exatamente, né? Então, o Enem ancora essas políticas públicas já consolidadas. O SISU é o sistema gerenciado pelo Ministério da Educação que permite o acesso a esse jovem, a esses cursos de educação superior em todo o país. Então, há a possibilidade de mobilidade, inclusive no território, Nazi.
Agora, presidente, o senhor teria algumas dicas para os estudantes que estão se preparando para as provas aí nessa reta final?
No site do INEP existem provas, gabaritos, né, de edições anteriores, né? E outra recomendação que eu faria aqui é a leitura do edital do exame, né? Ali está um conjunto de orientações que precisarão ser observadas pelos estudantes ou pelos participantes para que eles não sejam excluídos do exame. Então, conhecer essas regras é muito importante.
Tem algum outro canal que o senhor gostaria de ressaltar, onde os estudantes podem buscar mais ajuda?
E até o endereço também do site.
Exatamente, www.gov.br/INEP. Então, ali tem todas essas informações que eu estou fazendo referência aqui.
Tem outras provas também que eles podem
estudar? Exato, exatamente, está tudo lá. Né? Tá, inclusive joia. O edital, né, que eu recomendei a leitura.
Tá joia. Nós acabamos de conversar com o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Carlos Moreno. Presidente, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Nazia. Obrigado a todos os ouvintes.
Hoje é o Dia Nacional da Saúde.
E uma vida mais saudável começa com a adoção de bons hábitos de alimentação, exercícios e cuidados.
Para isso, o Ministério da Saúde tem um portal na internet com dicas e informações de profissionais sobre a importância de hábitos saudáveis.
Depois de conviver por cerca de 15 anos com a obesidade e chegar aos 174 quilos, a profissional de marketing e comunicação Glenda Cardoso, que mora em São Paulo, tomou a decisão de mudar de vida. A cirurgia bariátrica foi o início da transformação e em um ano ela perdeu 81 quilos. Hoje, Glenda tem muito mais saúde e disposição.
É muito bom porque faz uma diferença absurda na saúde, no bem-estar. Os exercícios mesmo, eles liberam dopamina, né, e serotonina, então a gente começa a se sentir melhor.
Nos últimos anos, o Brasil registrou aumento nos índices de doenças, muitas vezes provocadas pela falta de hábitos saudáveis. É o que explica a médica endocrinologista do Hospital Universitário de Brasília, Monalisa Azevedo.
Viver uma vida que não é saudável predispõe à obesidade, ao diabetes, às alterações do colesterol, hipertensão arterial, também predispõe a doenças cardiovasculares. Então a gente tem uma gama de condições que estão relacionadas a hábitos ruins.
Para mudar essa realidade, pensando no bem-estar dos brasileiros, o Ministério da Saúde disponibiliza o Portal Saúde Brasil, que traz conteúdos para uma vida mais ativa. São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar. Os conteúdos são produzidos a partir de entrevistas com especialistas e de publicações do Ministério da Saúde, com formato simples e acessível. Quem quiser também pode receber todo o material pelo WhatsApp. Basta se cadastrar com o nome, e-mail e número do celular. O endereço do portal é saudebrasil.saude.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E escolher alimentos mais saudáveis nas prateleiras dos supermercados vai ficar mais fácil.
Os rótulos com informações sobre açúcares e gorduras estarão mais visíveis nos produtos com letras maiores.
A mudança começa em outubro e vai ser realizada de forma gradual.
As consultas com a nutricionista viraram parte da rotina da Ítala Paulo Silva há 5 anos, quando ela foi diagnosticada com pré-diabetes. Mas antes disso, ela conta que já se preocupava com a qualidade dos alimentos e aprendeu a ler os rótulos desde cedo.
Eu já olhava desde criança, tem umas nomenclaturas que, tipo, açúcar invertido, maltodextrina, a pessoa, não, então não tem açúcar. Tem açúcar.
O hábito de ler os rótulos de alimentos é de extrema importância, segundo a nutricionista Chamone Lima. Mas ela alerta que as letras miúdas podem mascarar alguns ingredientes.
Acaba atrapalhando aquela pessoa que quer ter uma alimentação mais saudável e quer conhecer o rótulo, porque a letra é tão miúda que você não consegue identificar.
Embora algumas informações, como quantidade de calorias, teor de sódio, gorduras e carboidratos, sejam obrigatórias desde 2003, ainda existem muitas coisas que dificultam dificultam a leitura dos rótulos. Mas agora as empresas do ramo de alimentos e bebidas vão ter que se adequar e apresentar uma linguagem mais clara para o consumidor. A nova regra aprovada pela Anvisa determina que o produto deverá ter na parte frontal e visível da embalagem um símbolo em formato de lupa, indicando, caso necessário, o alto teor de 3 nutrientes, que quando consumidos em excesso são prejudiciais à saúde: gordura saturada, sódio e açúcar adicionado. Para Dilian Silva, gerente de alimentos da Diretoria de Vigilância Sanitária, mais do que modificar o layout dos produtos, a norma vai facilitar que o consumidor realize escolhas alimentares mais saudáveis.
O rótulo pode ser uma ferramenta bastante importante para ajudar a gente a fazer melhores escolhas alimentares quando a gente está tratando de alimentos embalados, né, com um pouco mais de processamento.
Outra mudança é relacionada à tabela nutricional, já presente no verso das embalagens. A tabela receberá mais uma coluna com informações nutricionais a cada 100 gramas ou 100 ml do produto. Segundo Thiago Halber, coordenador de padrões e regulação de alimentos da Anvisa, a padronização é importante, pois permite comparações entre um alimento e outro.
A compreensão dessas informações permite com que o consumidor faça suas escolhas de uma maneira consciente, porque o consumo excessivo de alguns nutrientes é uma causa, né, de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, outras doenças cardiovasculares, a diabetes e a própria obesidade.
Novos produtos já deverão trazer as informações a partir de 9 de outubro, outros um ano a partir dessa data. As exceções ficam para produtos de pequenos produtores ou produzidos de forma artesanal, que tem até outubro de 2024 para atualizarem os rótulos. Bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis devem ter os rótulos adaptados até 2025. Reportagem Gabriela Noronha.
Trabalhadores afastados de forma temporária podem solicitar o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, por meio de análise de documentos, sem precisar passar pela perícia médica presencial do INSS.
Para auxiliar o segurado com esta solicitação, o Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS prepararam um documento com passo a passo.
A medida vale para locais em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica é superior a 30 dias.
Além disso, os afastamentos não podem ter prazo superior a 90 dias, nem serem motivados por acidente de trabalho.
O envio da documentação deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pela internet no endereço meu.INSS.gov.br.
No caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos para análise remota, o segurado poderá fazer o agendamento para a realização de uma perícia médica presencial.
O passo a passo está disponível na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho.
A cidadania inclui 2 milhões e 200 mil famílias no Auxílio Brasil.
E número de famílias beneficiadas no programa ultrapassa 20 milhões.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre os pagamentos dos novos valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, que começam na terça-feira da semana que vem.
Já pode ser acessada a lista do mês de agosto dos produtos que vão receber bônus de desconto no Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado de algum dos itens está abaixo do preço de referência.
O bônus é calculado com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto.
O desconto é concedido nas parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, no período que vai de 10 de agosto a 9 de setembro.
A lista contém 9 tipos de produtos: abacaxi, açaí, banana, borracha natural cultivada, cacau cultivado, castanha de caju, feijão calpi, laranja e maracujá.
Os produtos estão divididos por 14 estados.
A lista pode ser conferida na página da Companhia Nacional de Abastecimento na internet, em conab.gov.br.
Composição do açaí e como ele é produzido.
Por que o Rio Negro é escuro e Rio Solimões é claro?
Um projeto vai formar professores do Amazonas para que abordem temáticas regionais em sala de aula, incentivando a permanência dos estudantes na região e o desenvolvimento local.
A iniciativa vai contar com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A capacitação vai atender mais de 1.500 professores da educação básica de 11 municípios do Amazonas. Serão 160 horas de duração com o desenvolvimento de materiais pedagógicos adequados às necessidades da região. Livros e cartilhas terão temas multidisciplinares, como história, artes e agroecologia, tudo no contexto amazônico. Bruno Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, destaca o papel do professor para a melhoria do ensino.
O BNDES tem como prioridade a melhoria da qualidade da educação básica brasileira. Muito desse desafio está concentrado na região norte do Brasil. A gente vai no elo, que é o mais importante da educação, que é o professor.
O projeto contará com investimento de cerca de 11 milhões de reais. Metade desse recurso será do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a outra metade de parceiros privados. Para contribuir com a reformulação do currículo do ensino médio, será feito um piloto em 7 escolas. O objetivo é desenvolver um itinerário de formação técnica e profissional que possa ser replicado em outras localidades da região amazônica. É o que explica Valcléia Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Comunidades da Fundação Amazônia Sustentável, que teve a iniciativa do projeto.
Então, o que a Fundação quer é cada vez mais fortalecer a educação, fazer com que as pessoas lá na ponta tenham essa oportunidade e possam ser os protagonistas do seu desenvolvimento e fazer gerar renda e melhorar a qualidade de vida social, ambiental, lá nos seus devidos territórios.
Uma formação específica voltada para a realidade local é fundamental para desenvolver comunidades como a de Pedro Cláudio Miguel Diamantino, de 19 anos. Ele mora na comunidade de Punã, localizada às margens do rio Solimões, no município de Uarini, no Amazonas.
Aqui a gente trabalha com a pesca, com a agricultura, com o artesanato. Então, uma capacitação, uma formação na área que a gente atua, que a gente sabe na prática, seria necessário.
O recurso também será usado em projetos de infraestrutura. Estão previstas a instalação de placas de energia solar e a ampliação de internet banda larga nas escolas do Amazonas para democratizar o ensino de forma sustentável. Reportagem Maraquê.
Começam na próxima terça-feira, dia 9, os pagamentos do Auxílio Brasil com um novo valor mínimo de R$ 600.
Os pagamentos começam por quem tem o número de identificação social, o NIS, com final 1 e seguem o calendário do programa até o dia 22 de agosto.
Segundo o Ministério da Cidadania, atualmente são 20 milhões de famílias atendidas pelo benefício social.
E mais de 80% dos lares contemplados têm as mulheres como chefes de família.
Recentemente, mais brasileiros foram incluídos no programa de transferência de renda.
De julho para agosto foram adicionadas 2 milhões e 200 mil famílias que já passam a receber o auxílio.
E também na terça-feira, mais de 5 milhões e 600 mil famílias começam a receber o auxílio gás de R$ 110.
O benefício era de R$ 52 pago a cada 2 meses.
O valor correspondia a cerca de metade do preço médio do botijão calculado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo.
Mas uma emenda constitucional permitiu o aumento do benefício, que continua sendo pago a cada bimestre. Porém, mais que dobrou de valor.
O calendário de repasses de agosto, já com o valor de R$ 110, segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, de acordo com o NIS.
O investimento do Ministério da Cidadania nos repasses é de R$ 624 milhões.
Para consultar a situação do benefício, você pode baixar o aplicativo Auxílio Brasil ou consultar o Caixa Tem.
Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.
Tradutores e intérpretes públicos vão poder atuar em todo o país e não apenas na unidade de federação da matrícula.
A medida foi possível após a profissão ser regulamentada pelo Ministério da Economia.
Também foram dispensados de concurso profissionais que tiverem grau de excelência em exames nacionais ou internacionais de proficiência.
Com a regulamentação, foram excluídos ainda requisitos como idade mínima e comprovação de domicílio.
Além disso, a partir de agora, profissionais estrangeiros residentes no Brasil podem desempenhar as tarefas de tradutores e intérpretes públicos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém investigação contra o presidente da República por divulgar dados de inquérito sigiloso sobre urnas eletrônicas.
Para o Superior Tribunal de Justiça, responder a inquérito policial não é motivo suficiente para eliminação em concurso público.
Em São Paulo, proprietários de fazendas devem recuperar danos ambientais causados por mineração e plantio de cana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeita pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar inquérito contra Bolsonaro.
A investigação que apura vazamento de dados sigilosos sobre as urnas eletrônicas ainda não está encerrada. Ricardo Moreira.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, para arquivar investigação contra o presidente da República por divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas. Segundo o ministro, o pedido de arquivamento com diligências ainda em curso não pode ser acolhido, porque a titularidade da ação penal não permite ao Ministério Público impedir a atividade policial. Além disso, a manifestação da vice-procuradora se deu fora do prazo.
O fato de o candidato responder a inquérito policial por si só não o elimina de concurso público.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um candidato foi eliminado durante investigação social no concurso para agente de segurança penitenciário por responder a inquérito policial sobre estelionato. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança impetrado pelo candidato. Segundo o ministro relator Gurgel de Faria, o Supremo Tribunal Federal, de forma vinculativa, já afirmou que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
Tribunal Superior do Trabalho ingressa como signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância.
O projeto é do Conselho Nacional de Justiça, Jéssica Vasconcelos.
Um dos objetivos é criar, no âmbito do CNJ, uma política voltada à infância e à juventude, com o apoio da Justiça do Trabalho. O pacto também formalizou o projeto com o objetivo de fortalecer instituições públicas voltadas à garantia de direitos previstos na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância. Desde o início do projeto, em 2019, foram executadas ações de diagnóstico, pesquisa, boas práticas e seminários em todas as regiões do país.
Em São Paulo, proprietários de duas fazendas foram condenados por atividade de mineração sem licença dos órgãos ambientais e pela supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente.
De acordo com o processo, os danos ambientais também ocorreram devido ao cultivo de cana-de-açúcar e ao confinamento de bovinos.
Os réus terão que plantar 15 mil mudas de espécies nativas por pelo menos 2 anos, além do cumprimento de outras medidas para recuperar os danos ambientais causados.
Cabe multa semanal fixada em R$ 1.000, limitada a 20 mil em caso de descumprimento da sentença.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena a empresa de turismo por uso indevido de marca.
A ré deve deixar de utilizar links patrocinados com marcas de terceiros sob pena de multa diária de R$ 50 mil, além de pagamento de R$ 30 mil por danos morais. Neto Costa.
Uma agência de turismo foi condenada por usar links patrocinados com marcas de outra empresa do mesmo ramo. A autora da ação defendeu que desenvolve a marca desde 2014, investindo em tecnologia, recursos humanos e publicidade. Já a ré sustentou que os termos que utilizava eram genéricos e já haviam sido retirados. Mas o tribunal concluiu que o uso de marca registrada de terceiros como palavra-chave no campo de busca no serviço de links patrocinados configura prática abusiva e concorrência desleal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mudanças na lei do impeachment podem ser votadas em setembro. Senador pede que governo prepare o Brasil para enfrentar varíola dos macacos. Parlamentares manifestam pesar pela morte de Jô Soares. Boa noite. A comissão de juristas que trabalha na atualização da lei do impeachment deve apresentar e votar um anteprojeto de lei sobre o tema no mês que vem. Hoje é o último dia para cidadãos apresentarem contribuições à proposta. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para atualizar a lei do impeachment, que é de 1950, a comissão de juristas receberá até esta sexta-feira, 5 de agosto, as sugestões dos cidadãos. O presidente do colegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ressaltou que a comissão quer ouvir o homem comum do povo, especialistas e políticos. As contribuições devem ser enviadas para o e-mail cjnlimpe@senado.leg.br. E por sugestão do ministro Lewandowski, será criada uma subcomissão de redação para ajustar o texto final.
Para que nós ofertemos depois ao plenário da comissão um texto já consolidado, mais enxuto, para que pudesse ser submetido à votação, que não teria nenhum poder de alterar, digamos assim, aquilo que foi deliberado nas duas subcomissões, mas apenas para fazer uma adequação redacional.
Os juristas pretendem apresentar ao presidente do Senado a proposta de nova lei do impeachment no final de setembro.
O modo sustentável de exploração da floresta e a necessidade de mais pesquisas na Amazônia foram destacados pelo senador Confúcio Moura, de Rondônia. O parlamentar lembrou que várias soluções sustentáveis na região já são exemplos para o país. Repórter Janaína Araújo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, chamou a atenção para o que ele classificou como patrimônio ainda não dimensionado da Amazônia. O parlamentar afirmou que a população da região tem criado soluções sustentáveis para a exploração das riquezas da floresta e venda de produtos.
As soluções criativas do povo da Amazônia têm implementado nos últimos anos soluções muito ricas da exploração dessas riquezas existentes na floresta e transformar isso tudo num processo industrializado para vender para o mundo os produtos que nós chamamos genericamente de bioeconomia.
Para o senador, é preciso valorizar e compreender a grandeza da Amazônia. Ele defendeu um órgão como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, somente para pesquisar a Amazônia. Outra solução apontada seria fortalecer as universidades e instituições não governamentais da região. Confúcio ainda mencionou o reflorestamento e citou processos nessa área que geram renda na cidade de Vilhena, em Rondônia.
O senador Nelsinho Trade pediu que o governo prepare o país para o enfrentamento da varíola dos macacos. O Brasil já registra mais de 1.700 casos e uma morte da doença. Repórter Érica Christian.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, fez um apelo para o governo preparar o país para enfrentar a varíola dos macacos. Mais de 1.700 casos da doença já foram registrados em 17 estados e no Distrito Federal. Até o momento, houve uma morte. Nelson Utrade, que é médico, citou que pessoas com comorbidade, imunodeprimidos, crianças e gestantes devem redobrar a atenção.
Que esse grupo porte máscara, se afaste de qualquer pessoa com sintomas da doença e use também os preservativos, porque essa doença se transmite também no ato sexual.
O senador esclareceu que o contato íntimo de pele com pele é a principal forma de transmissão da varíola dos macacos e alertou para os sintomas.
Os sintomas não se restringem a lesões da pele. A doença começa, na maior parte dos casos, com uma febre súbita e intensa. Podem ocorrer também dor de cabeça, náusea, exaustão e presença de gânglios.
Por enquanto, a Organização Mundial da Saúde não recomenda uma vacinação em massa, mas defende um diagnóstico rápido para o isolamento do paciente.
O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro, mas você sabe em quais casos acontece essa disputa? Conheça as regras e ainda a proposta sob análise do Senado, que prevê segundo turno entre os três candidatos mais votados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Podem disputar um eventual segundo turno nas eleições deste ano, marcado para o dia 30 de outubro, os candidatos a presidente da República e a governadores. Apenas em 1994 e 1998, o presidente e o vice-presidente da República foram eleitos no primeiro turno, porque os candidatos conquistaram mais da metade dos votos válidos. No Senado, uma proposta prevê que o segundo turno das eleições presidenciais tenha três candidatos, e não mais dois. Para o autor, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, além de diminuir o número de votos nulos ou brancos, a medida acaba com a ideia de que é preciso votar em um candidato que menos desagrade por falta de opção.
Basicamente, teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida.
Se um dos candidatos a segundo turno morrer, desistir ou tiver um impedimento legal, a Constituição prevê a convocação do que recebeu mais votos entre os remanescentes. Essa regra garante que o critério da maioria absoluta seja sempre observado.
Ao lamentarem a morte de Jô Soares, senadores destacaram o brilhantismo de um artista completo e a defesa da democracia. A repórter Érica Christian traz mais informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e fãs de Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira aos 84 anos de idade. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, considera irreparável a perda de um dos maiores gênios da cultura brasileira.
Jô foi um dos maiores, se não o maior de nosso tempo. Ator, diretor, compositor, escritor, pintor. Poucas pessoas foram tão completas para a cultura brasileira quanto ele.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que Jô Soares usou humor para combater a ditadura militar.
No momento em que nós estávamos em regime de exceção, de ditadura, tinha coragem de, com humor, driblar censura, dizer ao povo que precisava ser dito através do humor.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou que Jô Soares saiu de cena, mas não dos corações e memórias. A opinião é a mesma do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
E as gargalhadas que nos proporcionou, continuará nos proporcionando, porque assistir os seus programas, ainda que em reprise, encantará a todos os brasileiros, certamente. Não será esquecido nunca.
Em um vídeo institucional da TV Globo, Jô Soares declarou que tinha medo de ser improdutivo.
Medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, perguntaram para ele: você tem medo de morrer? Ele falou: não, tenho pena.
Jô Soares, ele criou 300 personagens, dirigiu 24 peças de teatro e atuou em outras 11. Foi diretor de um filme e ator em outros 10. Ao longo de 28 programas, como apresentador, fez 14.426 entrevistas. Foi redator de 15 programas de TV, escreveu 8 livros e fez 8 exposições de pinturas próprias.
Com
trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está em cartaz no Centro Cultural TCU a exposição A Arte de Transformação, da artista Mila Petrillo, com curadoria de Bené Fonteles. A mostra reúne 154 fotografias que ilustram o envolvimento de crianças e adolescentes com artes plásticas, dança, teatro e música no contexto dos projetos socioculturais. No lançamento da exposição, a artista explicou como nasceu o trabalho.
Isso tudo começou a nascer quando eu visitei pela primeira vez o projeto Axé na Bahia. E eu fui profundamente tocada, profundamente transformada por tudo que estava acontecendo ali, por toda a profunda transformação no público do projeto Axé.
A exposição fica em cartaz até o dia 15 de outubro. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende desvinculação do orçamento.
Plenário aprova projeto que prevê punição mais rigorosa para golpes pela internet.
Câmara aprova novas regras para concursos públicos federais.
Boa noite. A Câmara aprovou novas regras para concursos públicos federais, com possibilidade de provas à distância. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que define regras para os concursos públicos federais. O projeto estabelece normas sobre o edital, a inscrição, a elaboração, aplicação e correção das provas, os tipos de provas que podem ser aplicadas, os recursos e os direitos dos candidatos aprovados. As regras valem para seleções para cargos federais e o projeto permite que estados e municípios definam normas próprias. Uma das novidades da proposta é a autorização para a realização de provas à distância, de forma online ou em plataforma eletrônica. Mas essa modalidade terá de obedecer a padrões de segurança, não só em relação ao acesso do candidato, mas também das informações. O texto também proíbe, em qualquer fase ou etapa do concurso público, a discriminação de candidatos baseada em idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem. Partidos de oposição defenderam que o texto proibisse qualquer tipo de discriminação, e que englobaria também a proibição da discriminação em relação ao gênero dos candidatos, mas a mudança foi rejeitada pelo plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, existe discriminação em relação à opção sexual de candidatos em várias instituições, como as Forças Armadas.
Vejam, nós estamos falando do direito de ser, nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando que o concurso público não pode discriminar as pessoas porque amam como amam. Nós estamos falando que um concurso público não pode discriminar as pessoas porque tem a liberdade de ser, porque tem a liberdade de identidade de gênero. É um absurdo que esta casa tenha esse comportamento obscurantista.
O plenário também rejeitou sugestão de mudança apresentada pelo deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, que defendeu prazo mínimo de 90 dias entre a publicação do edital do concurso e a aplicação das provas. Ele explicou a razão.
Vários municípios, você tem o prefeito sabendo que vai haver uma prova de concurso, dando indicações de que essa prova vai acontecer para os amigos dele. Então, em muitas prefeituras acontecem fenômenos de que parentes do prefeito passam em primeiro, segundo, terceiro lugar do concurso. Isso porque ele lança o edital e faz a prova 10 dias depois.
O projeto teve como relator o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que reuniu em um único texto o conteúdo de 58 projetos. A proposta final prevê que os concursos deverão ter, no mínimo, avaliação por provas, ou provas e títulos, e estabelece os tipos de provas que poderão ser adotadas, bem como as maneiras como as regras do edital devem ser elaboradas e divulgadas. O relatório foi lido em plenário pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que considerou o texto um avanço na forma de seleção para o serviço público.
Fico muito feliz da gente ter aprovado o texto principal aqui por unanimidade dos partidos e poder fornecer à sociedade brasileira uma grande modernização aqui nos concursos públicos brasileiros.
As regras estabelecidas na proposta não valem para o ingresso nas carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Forças Armadas e das empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebam recursos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Heitor Schull, do PSB, repercute propostas apresentadas em carta da Juventude Rural do Rio Grande do Sul sob coordenação da FETAG. O parlamentar destaca o senso de responsabilidade com relação à preservação ambiental, às novas formas de produção sustentável e à defesa de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da agricultura e pecuária familiar.
Heitor Schull está ainda como pontos relevantes da Carta da Juventude Rural Gaúcha o aprimoramento dos currículos escolares, a reestruturação da rede pública de ensino e a formação de professores com foco na agricultura familiar, a criação de escolas técnicas, a facilitação de acesso ao Bolsa Jovem, a melhoria do Pronaf Jovem e do Terra Brasil e o incentivo à construção de açudes e cisternas para armazenagem de água.
Economia.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, faz balanço das ações do Executivo e defende a política liberal implementada pela atual gestão. Na avaliação de Ricardo Barros, o governo conseguiu diminuir o valor dos combustíveis em 20% e reduzir o desemprego com a criação de mais de 1 milhão de empregos só em 2022.
Ricardo Barros acrescenta que houve o crescimento econômico de 1% no primeiro trimestre do ano e que o governo fez crescer os índices da agricultura, mesmo com a preservação ambiental garantida, além de ter arrecadado 304 bilhões de reais com as privatizações.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou a Política Nacional de Educação Digital com previsão de aulas de programação para alunos desde a educação básica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital, com a definição de eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas voltadas para a inserção dos estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais. O projeto da deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, define 5 eixos dessas políticas digital: a inclusão, a educação escolar, a qualificação, a especialização e a pesquisa. Em torno de cada um desses eixos, a política de educação digital aponta diretrizes e metas a serem seguidas, além de estratégias prioritárias a serem definidas em um plano nacional com duração até 2030. O texto apresentado pelo relator da proposta, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, altera ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para prever que as competências digitais já sejam ensinadas às crianças a partir dos currículos da educação básica, o que não acontece hoje. Dessa forma, os estudantes brasileiros terão desde cedo aulas sobre programação, robótica e outras competências digitais. O texto, aprovado por ampla maioria do plenário, foi elaborado pelo relator, deputado professor Israel Batista, a partir de projeto apresentado pela deputada Ângela Amin. Ela disse que uma política nacional para o ensino das competências digitais vai preparar os jovens brasileiros para um novo mercado de trabalho que se abre a partir da revolução digital em curso no mundo.
Eu não posso deixar aqui de colocar a importância desse projeto, que tem claramente Há várias situações estruturantes para viabilizar a inclusão digital, a educação digital escolar, a qualificação digital, a especialização digital e a pesquisa digital.
O projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, participou do lançamento do livro A História da Bienal das Artes do Vale do Rio Doce, da artista plástica Clóris Lage, na cidade de Governador Valadares. Segundo ele, a publicação deve ser vista como um importante instrumento de valorização da arte produzida na região.
Leonardo Monteiro ressalta que o livro apresenta o trabalho de vários artistas mineiros. Ele agradece a todos aqueles que incentivam a cultura do município de Governador Valadares e no Vale do Rio Doce.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, reclama do uso do pronome neutro adotado pela escola ISO e por outras instituições de ensino, como a Faculdade Maurício de Nassau e o Instituto Federal do Estado. Para ela, o movimento LGBTQI+, representa uma minoria e, por isso, não pode querer impor uma linguagem em desfavor da língua oficial do país.
Elisa Virgínia condena também a criação de cotas para pessoas trans em concursos públicos. Para a deputada, criar cotas baseadas na orientação sexual é uma forma de discriminação, pois a escolha sexual de uma pessoa não a torna cognitivamente menos capaz.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania, destaca a importância do Agosto Lilás, campanha para enfrentamento à violência doméstica. A deputada lamenta o crescimento da violência contra a mulher em Santa Catarina, mas ressalta que a Câmara tem aprovado leis que buscam reverter o atual cenário e punir os agressores.
Em relação ao censo do IBGE 2022, Carmen Zanotto celebra a inclusão, pela primeira vez, de dados sobre autismo. Ela ressalta que a medida foi possível graças à aprovação de projeto de sua autoria. A congressista agradece o esforço de todas as entidades que lutam pela causa, especialmente as mães de pessoas com espectro autista, que, em muitos casos, precisam criar seus filhos sozinhas.
Votação.
O plenário votou e aprovou o projeto que prevê punição mais rigorosa para golpes cometidos pela internet. O repórter Antônio Vital nos traz as novas regras.
Deputados e deputadas aprovaram no plenário da Câmara projeto que prevê punição para quem aplica golpes usando as redes sociais. A pena será maior quando a vítima for idosa ou se o golpe for aplicado no contexto de uma relação amorosa. A proposta inclui novas formas de estelionato no Código Penal: o estelionato emocional, a fraude eletrônica e o estelionato contra idoso ou vulnerável. Se o projeto virar lei, será considerado estelionato emocional o caso em que a vítima entregar bens ou valores como parte de uma relação afetiva. Quem cometer esse crime estará sujeito à pena de 1 a 5 anos de prisão. Esse tipo de estelionato foi acrescentado ao projeto pelo relator, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais. Segundo ele, o crime de estelionato foi potencializado pela internet, com o uso disseminado de redes sociais e outros aplicativos.
Cresce a cada dia o número de estelionatos praticados por pessoas que se aproximam do outro com a finalidade de se apropriar de seus bens, aproveitando-se de uma possível vulnerabilidade emocional e amorosa. Nesta espécie de estelionato, o prejuízo não é apenas material, mas moral e psicológico também.
O projeto prevê ainda pena de 4 a 8 anos de prisão para fraude eletrônica, com o uso de informações fornecidas pela vítima ou terceiros por meio de contatos nas redes sociais, telefones ou e-mail. Estará sujeito à mesma pena quem aplicar golpes por clonagem de aplicativos. E a pena será triplicada se a vítima for idosa ou pessoa vulnerável. Nesse caso, o crime, ainda por cima, será considerado hediondo, com cumprimento de pena em regime mais severo. A proposta também cria novos agravantes para o estelionato. A pena será ampliada pela metade se o prejuízo for alto. A maioria do plenário considerou a proposta essencial para combater novas modalidades de golpes que surgiram com a proliferação do uso das redes sociais e da internet. O único partido que se posicionou ao contrário foi o PSOL. Para a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, a criação de novos tipos penais e o endurecimento de penas não são suficientes para reduzir os crimes.
Nós temos uma posição de que o recrudescimento de penas, o seu agravamento, ou mesmo a criação de novos tipos penais, não resultam, de fato, no enfrentamento para que esses crimes sejam praticados. A gente tem um hábito aqui no parlamento de praticamente semanalmente, né? Criar novos tipos penais, aumentar a pena para diversas mazelas. Com isso, nenhum desses crimes de fato são combatidos. Enquanto não se tem uma estrutura de inteligência, de tecnologia, de enfrentamento de fato, não vai haver nenhum resultado efetivo.
O projeto que prevê penas para o estelionato cometido por meio das redes sociais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comemora a decisão do ministro do STF que manteve a condenação dos policiais militares que participaram do massacre do Carandiru em 1992. Para o deputado, é inaceitável que a Câmara ainda esteja discutindo um projeto que prevê a anistia dos envolvidos no caso.
Ivan Valente lembra que, ao todo, 111 detentos morreram no massacre do Carandiru e que 73 policiais foram condenados. O deputado espera que o projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado seja derrubado e que a justiça seja feita às vítimas da tragédia.
Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, afirma que é de fundamental importância acabar com as saídas temporárias de presos no Brasil. O projeto que trata do assunto foi aprovado pelo plenário da Câmara e agora segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados.
Neucimar Fraga também celebra a aprovação do projeto que torna crime hediondo o chamado novo cangaço, que são as invasões de cidades de pequeno e médio porte por criminosos fortemente armados. O deputado conta que o texto estabelece penas de até 40 anos para quem cometer esse tipo de crime e é mais uma conquista na luta pelo fim da impunidade.
Benes Leucádio, do União do Rio Grande do Norte, celebra a aprovação de projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Autor de uma das propostas apensadas ao texto levado a plenário, ele lamenta que muitos deputados tenham votado contra a matéria. Na opinião do congressista, as chamadas saidinhas colocam a população em risco.
Benes Leucádio também celebra a sanção presidencial de projeto que institui o piso salarial para profissionais da enfermagem e parteiras. Segundo ele, cabe agora aos poderes legislativo e executivo buscar as fontes de financiamento para que a medida seja colocada em prática.
Política. Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, existe uma normalização da corrupção no Brasil e uma romantização dos chamados crimes de colarinho branco. A deputada lamenta que muitos condenados na Operação Lava Jato, em vez de cumprirem pena, estejam aptos a concorrer nas próximas eleições.
Adriana Ventura também acusa setores do Judiciário e ministros do Tribunal de Contas da União de perseguirem procuradores e juízes que atuaram na Lava Jato. Ela avalia que o fim da Força-Tarefa de Curitiba representa um retrocesso para o país e para o enfrentamento à corrupção.
Jorge Sola, do PT da Bahia, questiona a razão pela qual o Ministério da Defesa solicitou novamente os códigos-fontes das urnas eletrônicas, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral desde outubro de 2021. Para o parlamentar, é dever das Forças Armadas garantir a segurança física das urnas e não cabe ao atual mandatário ou a qualquer aliado seu tentar desqualificar o processo eleitoral.
De acordo com Jorge Sola, a fome, a miséria e o desemprego serão decisivos na escolha feita pelos eleitores no pleito de outubro, colocando fim à crise instalada no país e trazendo de volta a dignidade para a população.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que as pessoas elejam deputados federais da esquerda e do centro no pleito deste ano. Na avaliação do parlamentar, só os representantes desses dois grupos políticos vão apoiar as mudanças necessárias para o desenvolvimento do país.
Henrique Fontana acusa o governo federal de atacar as instituições, liderando uma guerra com o propósito de dividir os brasileiros.
Presidência. O presidente da Câmara defendeu a desvinculação do orçamento e garante que o Congresso continuará a ser intermediário da polarização política após as eleições. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu mais uma vez o fim da vinculação e indexação orçamentária para garantir uma maior mobilidade na aplicação de recursos em áreas essenciais, como, por exemplo, a preservação ambiental. Segundo ele, a mudança não prejudica setores como educação e saúde. Lira afirmou ser um convertido da responsabilidade fiscal, mas diz que é importante discutir com sinceridade as mudanças orçamentárias para que o país não fique discutindo questões micro, como subsídios a combustíveis ou aumento do salário do funcionalismo, por supostamente ameaçar o teto de gastos. Para o presidente, com essa mudança, as pautas necessárias do Brasil serão tratadas de forma a atender melhor todos os setores. Ele participou de evento promovido pela XP Investimentos.
Para que esse orçamento possa ser analisado com mais profundidade, para que as pautas que sejam necessárias para o Brasil sejam tratadas dentro de um escopo. Se fala muito na imprensa, se fala muito nos meios de imprensa, de orçamento secreto, por exemplo, onde cada parlamentar, 600 parlamentares, indicam 0,03% do orçamento para suas bases. Onde é que está o resto desse recurso federal brasileiro? Está vinculado, está indexado em despesas previamente acertadas, em repasses obrigatórios. 96% do nosso orçamento ele é fixo.
Lira afirmou que o Congresso Nacional vai contribuir com o país, independente do presidente eleito democraticamente nas eleições de outubro. E reforçou que nenhuma proposta econômica estruturante deixará de ter o parlamento como seu principal fiador. Segundo ele, o eleito em outubro necessariamente vai ter que dialogar com o legislativo. Arthur Lira reforçou que o Congresso continuará a ser a balança da polarização política no país.
Para que a gente termine o nosso mandato contribuindo para a manutenção ou uma transição tranquila, democrática, para um país que precisa demonstrar sempre para o mundo que é um país responsável, que é um país democrático, de instituições firmes, de instituições sérias e que guarda o seu povo uma característica muito importante, trabalhador e sereno. Sempre nós seremos um país de paz, nós sempre seremos um país democrático.
O presidente também reforçou que nos eventos previstos para 7 de setembro, o país vai comemorar o bicentenário de sua independência, com tranquilidade, sem tumulto e ameaça ou bagunça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.